Na saída de campo, agora o Rafael Márquez disse que mais importante do que vencer era convencer, mostrar que não foi só a atuação do São Paulo contra o São Paulo, que era o que o futebol não se limitava só àquilo. Queria saber se você concorda com ele e a sua análise também dessa vitória.
A vitória é importante, fundamental. A gente precisa estar convivendo com vitórias. Acho que é a primeira vez que tem duas vitórias consecutivas e sem levar gols. Nesses três jogos nós fizemos 6 gols e levamos 1 nesses 3 últimos jogos, isso é importante também. Não vai ter moleza nenhuma num campeonato brasileiro de pontos corridos. A Chapecoense não está na posição que está por acaso, não foi, ganhou do Cruzeiro por acaso. É um time muito bem montado e que briga muito, que compete muito. Eu achei que no primeiro tempo a gente teve mais dificuldades do que no segundo. Embora tenhamos feito o gol, nós perdemos um pouco o encaixe da marcação e perdemos algumas situações muito boas de contra-ataque, por erro técnico, por escolher a pior jogada. E no segundo tempo a gente ajustou essa marcação e tivemos mais oportunidades e foi um jogo mais equilibrado. E vale muito esses 3 pontos para passar para a parte de cima da tabela, né, para a primeira página ali da tabela. Hoje parece que já estamos ali no, em nono lugar e aí vai subindo aos poucos e vai construindo o nosso caminho. E para fortalecimento, é um time em formação, a gente sabe que pode melhorar e tem que melhorar algumas coisas. A marcação, por exemplo, às vezes ela fica muito frouxa, o adversário roda muito a bola e aparecem jogadores livres, precisamos melhorar. Nós somos o time que mais finaliza. Hoje finalizamos 15 vezes, mas precisamos de mais poder de decisão, mais poder de conclusão para a gente tornar o jogo menos sofrido que foi hoje. Ficou um jogo um pouco perigoso até fazermos o segundo gol.
Marcelo, mesmo mandante, né? O Palmeiras está conseguindo vencer, são 2 vitórias seguidas, 6 pontos conquistados. Já dá para dizer que o Palmeiras já começa a brigar na parte de cima da tabela, ou ainda faltam esses 2 jogos, Ponte Preta e Avaí, que são os mais próximos, para se dizer que o Palmeiras agora sim briga pela parte de cima?
A expectativa quando se trabalha intensamente, quando se trabalha muito, quando tem um grupo de boa qualidade e comprometido, é essa, né? De você estar brigando em cima. Nós precisamos fazer e precisamos ainda de um trabalho de recuperação, de ajuste de time e recuperação na tabela. Então, para combinar essas duas coisas, é preciso estar buscando vitórias e pontuar bem, né? E o Palmeiras, pela sua tradição, pela sua grandeza, até pelos investimentos feitos, ele precisa e deve e vai brigar lá em cima, com certeza.
Ô Marcelo, contra o São Paulo você optou pelo Leandro Pereira, que era um jogador que até pouco tempo estava esquecido. Hoje você colocou o Zé Roberto, que também não entrou contra o São Paulo, e o André Giroto, que teve pouquíssimas chances. Você de alguma forma está tentando, utilizando esses jogadores, motivar todos os outros que estão no elenco? E se me permite perguntar sobre o Cristaldo, eu te perguntei domingo, ele hoje mais uma vez foi decisivo, ele disse que pretende ficar agora, que você é muito bom técnico e que deu a ele a entender que pode jogar em outras posições também. Teve alguma mudança de domingo para agora?
Em relação aos jogadores, não é só para motivar, não. É por convicção de que a gente pode utilizar o jogador certo na hora certa, dentro da minha convicção. Esse jogo, por exemplo, a gente estava num jogo onde atacava e de repente deixava espaço para o adversário chegar também à frente. Estava um jogo meio kamikaze, meio perigoso. E eu achei que o Zé deu mais controle ao jogo. A intenção era essa, dele controlar o jogo e encaixar um contra-ataque para que a gente fizesse o segundo gol. A gente estava perdendo muita bola e o adversário vinha, cruzamentos na área, perigoso. E ele, com a sua experiência, a sua técnica, ele ajudou muito. Eu vou substituir muito ali os meias, porque da forma que a gente joga, tanto o Dudu, quanto o Robinho, quanto até o Rafael Márquez também, que acompanha a lateral, eles ficam muito sacrificados. Achei até que o time sentiu um pouquinho na parte física hoje. Em relação ao clássico, que era pesado emocionalmente, porque a gente precisava ganhar, e que foi pesado fisicamente também. E o nosso adversário, o Chapecoense, ganhou um dia porque jogou sábado. E um dia, em jogos tão frequentes assim, faz muita diferença. Então, O Arouca também sentiu e por isso saiu, né? Estava muito bem no jogo, mas também estava sentindo. E o Cristaldo é isso aí, ele tem treinado muito bem, é um atleta que tem alternativas técnicas, que tem poder de finalização e está sempre de bom astral. Isso é muito bacana, parece que ele sempre está acreditando que vai fazer algo importante, é muito querido por todos. É um jogador que a gente conta aí na sequência para jogar adiantado ou para jogar também com um jogador mais adiantado. E ele, e se vai começar ou não, assim, não sei, não faz tanta diferença para mim. O importante é todo mundo ter saber que vai participar e que a hora que for chamado que vai tentar fazer o melhor.
Marcelo, qual é a informação mais recente que você tem do Lucas Barrios? Porque o Lucas, lá na Copa América, disse que vai jogar no Palmeiras, mas o Alexandre falou que ainda precisa fazer os exames, precisa assinar, né? Então não pode falar nada a respeito disso. Mas informação de bastidor, o que você tem para passar para o
jogador? A informação é essa mesmo do Alexandre. Eu acho que a partir do momento que o jogador chegar e for apresentado, né, e assinar um contrato, for apresentado, aí ele é definitivamente do Palmeiras. Então, essa é a nossa expectativa. Enquanto isso não acontece, nós vamos valorizar todos esses jogadores que estão aqui, criar metas aí para, num tempo curto, a gente possa aproximar lá do G4 e aí sim dar uma arrancada para buscar coisas melhores.
Marcelo, você falou sobre o Cristaldo. Agora, qual que é a importância dele dentro do seu grupo? E você vai pedir para a diretoria, para ele que o Cristaldo continue dentro do elenco, para que você pretende utilizá-lo ou não?
Não pensei em pedir, porque eu acho que ele é um jogador do Palmeiras, ele está participando dos jogos, está entrando muito bem, fez três gols aí dos três jogos, os últimos jogos que jogou, e um jogador que todos nós contamos, né? A não ser que aconteça algo muito diferente, uma oportunidade, um negócio, mas ele é um jogador que contamos sim. Ele é importante porque ele pode jogar em mais de uma posição, ele é importante porque tem experiência e tem boa técnica, e acho que especificamente esse jogador, ele é importante pelo bom astral que tem, está sempre se dando muito bem com todos os jogadores, apesar de ser estrangeiro, ele tem um entrosamento bacana com todo mundo, sempre muito alegre, muito brincando. Acho que isso até o ajuda quando entra, porque ele deve entrar com um pensamento muito positivo que vai ajudar, e isso tem contribuído.
Marcelo, o Egídio cresceu em rendimento, principalmente nas últimas duas partidas. Você está há três partidas na frente do Palmeiras, e você já conhece o jogador muito bem, já trabalhou com ele há pouquíssimo tempo. Então, eu queria te perguntar o quanto você acredita que até ele subir de rendimento nessas partidas tem a ver com a boa relação com você conhecer o jogador e saber o que ele pode fazer, enfim, da sua relação com o Egídio.
Se a gente buscar a história do Egídio, ele passou por vários clubes, passou pelo Flamengo, foi por Vitória, e outros clubes até chegar no Figueirense, chegou no Goiás, e foi o período que ele mais jogou, foi no Cruzeiro. Então, acredito que não seja uma coincidência, é uma relação profissional boa. Eu cobro muito dele seriedade, porque ele é um jogador muito técnico, e ele não pode perder a bola no campo de defesa, fica muito perigoso, mas é um jogador extremamente ofensivo, que desafoga o time, que faz bons cruzamentos. E estou muito satisfeito com o rendimento nesses dois últimos jogos. Ele pôde marcar bem, não deu espaço pelo lado dele, e atacar várias vezes até fazendo gols. Então é isso que a gente espera, não só do Egídio, mas como todo o time.
Marcelo aqui, tudo bem? Primeiro perguntar sobre, você quando se apresentou, disse que acreditava no elenco do Palmeiras, que pudesse chegar até o G4, buscar um título. Hoje, qual seria esse diagnóstico? Também perguntar o que mudou em duas semanas, que o time está vibrante, o time está indo para cima e aquelas desatenções não acontecem mais. O que mudou na conversa do vestiário que você pode dizer para a gente já?
Eu acredito no elenco, eu falei isso e até inclusive falei que não pretendia trazer mais jogador nenhum, que a gente tem um elenco bem recheado e de jogadores de qualidade semelhante. E eu acho que essa vibração ela é uma exigência até do futebol. Quem não participar disso, quem não tiver recomposição, quem não marcar forte, quem não vibrar muito, vai ter problema, né? Então é o dia a dia. Eu não quero fazer nenhuma comparação entre o Palmeiras que vinha jogando. Eu acho que foi bom. Nós ainda estamos longe do ideal, O próprio Chapecoense chegou muito ali no início do jogo, até os 15, 20 minutos, teve algumas chances e não pode ser jogando no nosso campo. Mas essa parte de entrega, de vibração, de espírito de competição, está muito bom. Com alguns ajustes, a gente pode melhorar muito mais.
Marcelo, o brasileiro agora ele entra numa fase, né, mais intensa de quantidade de jogos, com 2 jogos por semana. A maioria dos treinadores brasileiros reclama muito disso. Para o momento que está o Palmeiras, que deve estar recebendo agora o Leandro Almeida, vai receber o Barrios, você tentando colocar para o time a forma como você vê o futebol, isso ajuda, isso atrapalha, dificulta? Como que você encara isso?
Talvez dificulte, porque nós estamos ajustando um time com o campeonato em andamento, necessitando extremamente dos resultados e sem poder treinar. Nós, de domingo para cá, não treinamos, né, esse time para o jogo, porque os jogadores estavam desgastados. Para o próximo jogo a gente ganha um dia, pode ser que aí no sábado a gente tenha um treinamento curto, mas isso acontece com os outros times também. Quem já tem um time básico, formado do ano anterior, fica melhor para ajustar isso. E nós estamos também tendo um elenco de boa qualidade, a gente pode estar trocando eventualmente uma ou outra peça, embora eu queira sempre estar de forma frequente repetindo a escalação.
Marcelo, aqui do outro lado. Queria que você falasse a respeito do Leandro Almeida, que amanhã vai ser apresentado. Você já trabalhou com ele, até o lançou no Atlético Mineiro. Ele chega para ser titular ou hoje, pelo que o Vitor Ramos e o Vitor Hugo estão jogando, inicialmente ele fica no banco de reservas?
O Leandro já trabalhei com ele na base do Atlético, depois trabalhei no profissional do Atlético, dei as primeiras oportunidades dele jogar. Um jogador tem uma combinação de qualidades muito boa para zagueiro. Tem cabeceio, tem boa técnica, quando tem que chegar mais forte para marcar também chega, tem experiência internacional, né? E é um jogador que pode ser muito importante e veio para nos ajudar, para somar aí a esse grupo. Se vai ser titular ou não, aí eu não posso te dizer no momento. Acho que a dupla de zaga está jogando bem, temos que sempre manter uma boa coerência, mas esse jogador certamente, quando ele entrar, ele vai nos ajudar muito.
Marcelo, peço licença para você e para os companheiros para fazer uma pergunta para uma reportagem especial que a gente está fazendo. Sobre a supremacia do futebol brasileiro, você acha que o futebol brasileiro perdeu aquela supremacia que tinha?
O problema do Brasil, um deles é a saída dos jogadores. O futebol brasileiro hoje não tem times que assim ficam por muitos anos, como acontecia antigamente. E o comércio ampliou e os jogadores saem, cada um para um lado, né? E quando se forma uma seleção brasileira, quase sempre não tem muito tempo para treinar, para exaustivamente você repetir time, treinar. Essa é uma das situações. Eu acho que a outra situação é a formação de jogadores. E uma terceira, que é o entre-safra, entre aspas, né? Nós não temos hoje jogadores extra-série, como tínhamos em outras oportunidades. Temos o Neymar, que pode desequilibrar um jogo, e temos bons jogadores, então temos que apegar muito à parte coletiva e treinar muito. E quase sempre o técnico da seleção ele não tem tanto tempo para treinar. Especificamente no Campeonato Brasileiro, ele é empobrecido porque os jogadores saem. Dizem que tem mais de 1.000 jogadores fora do Brasil. Você imagina se trouxesse 5 para cada time, grandes jogadores, certamente seria uma parte técnica muito melhor. Mas, com tudo isso, ainda o Brasil joga bem e tem capacidade de buscar ganhar as grandes competições.
Só mais uma, por favor. A gente viu agora uma semifinal de Copa América com 4 técnicos argentinos. Você acha que eles estão na frente dos técnicos brasileiros? E eu queria que você falasse desse bom momento dos técnicos argentinos na América do Sul, por favor.
A primeira questão, eu acho que é a língua, né? Quando você já tem essa facilidade na língua, fica muito mais fácil. Eu acho que talvez não tenha o interesse do técnico brasileiro de trabalhar em algumas situações. Uma vez até fui sondado em relação a uma dessas seleções sul-americanas, mas não tive vontade de sair do Cruzeiro, por tudo aquilo que o Cruzeiro representava e a estrutura que tem. E acho que isso, especificamente, são as condições. A outra situação é que o técnico brasileiro ele tem que ser também um psicólogo. Ele precisa mobilizar muito o jogador brasileiro. É muito representativo você trabalhar a parte emocional, de jogo a jogo. Ganhamos agora um clássico de forma contundente e tivemos um grande trabalho para mobilizar para um jogo que talvez viesse de fora uma ideia de um jogo mais fácil, coisa que não foi. Então o técnico brasileiro acaba tendo que trabalhar muito nesse sentido e talvez aí, esse tipo de trabalho não seja feito nas equipes sul-americanas.